é a obra do teu Filho, que nos abriu um vivo e novo caminho. E aqui estamos, Senhor, neste sagrado ato de fé, de congregarmos, sentindo os irmãos conosco como parte da nossa vida, dos nossos afetos, neste glorioso senso de pertencimento. Então nós queremos te adorar, Senhor, te agradecer por estas comunidades que estão aqui, por esses irmãos que têm procurado viver o Senhor nesses dias tão difíceis, porém alegres, sabendo que o nosso Senhor está voltando para nós. Tudo aquilo que gerações e gerações passadas anelaram viver, nós hoje estamos vivendo. Então, Senhor, nós te pedimos, dá-nos uma visão renovada do Senhor nesse dia. Traz a nós, Senhor, um profundo mover do teu Espírito, um grandioso avivamento, para nós passarmos este tempo confiados no Senhor, revestidos do Senhor, porque a tua igreja está debaixo de um profundo ataque espiritual. Não venhamos nós cair no desânimo. Não venhamos nós retroceder. Confiamos em ti, Senhor. Socorre-nos. Ajude-nos. E que esta palavra seja um instrumento de encorajamento do Senhor para nós, de alerta, de advertência. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude aqui nesta palavra, nos ajude aqui nesse tempo, que o Senhor possa nos dar da sua graça. Esse tema que nós vamos estudar hoje, ele é muito importante porque ele é atual. Entender como o Senhor está se movendo nesta hora é vital para a nossa saúde espiritual, para que não sejamos enganados. Nós sabemos que antes da volta do Senhor, o mundo vai experimentar uma iniquidade ou o avanço da iniquidade em proporções assustadoras. Quando nós falamos de iniquidade, aqui, quando Paulo diz o homem da iniquidade, então quando você medita sobre a palavra iniquidade, são três textos que você precisa considerar. O primeiro está em Mateus capítulo 24, versículo 12, onde diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Este é o primeiro texto que você precisa considerar. Aliado a esse texto, esse que eu estou citando aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, o homem da iniquidade. E o último texto que você precisa considerar está neste mesmo capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 7, quando diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. A frase aqui, que seja afastado aquele que agora o detém, tem sido objeto de muitas especulações. Porém, como esse não é o meu encargo, eu quero apenas extrair três frases desses três textos que eu citei. Multiplicar a iniquidade, homem da iniquidade e o mistério da iniquidade. Porque lendo esses três textos, vocês terão a interpretação que precisam para entender o que significa isso. Porque se de um lado nós temos o avanço da iniquidade, eu creio que isso está de maneira restrita relacionada com o mundo. O mistério da iniquidade, o homem da iniquidade e o multiplicar da iniquidade. Essas três coisas, elas precisam ser claras para nós. Como eu disse, se você tem esses três textos em vista, você vai conseguir interpretar o que você precisa aqui. Então é muito importante, irmãos. Tudo que quisermos saber está aqui. Agora, Veja que tanto no texto de Mateus, como também no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, nós vemos que esses dois textos, eles se alinham, eles se configuram. Porque quando a Bíblia diz sobre por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, aqui nós precisamos colocar alguns pontos, observar cuidadosamente. Porque a palavra amor aqui em Mateus é muito importante. Esta palavra, ela é ágape, é a palavra que faz referência ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Ágape. Por se multiplicar o amor de Deus. O amor aqui em Mateus 24, 12, é o amor no sentido mais elevado da definição. E aqui está a palavra-chave para você entender esse texto. Sem a compreensão desta palavra, se você pensar que esse amor aqui é o amor erótico, o amor eros, se você pensar que esse amor aqui é o amor filantropia, filos, você simplesmente vai esvaziar esse texto. Você não conseguirá tocar a sua realidade espiritual. E aí, quando você olha para essa palavra ágape, você vê a seriedade daquilo que o Senhor está falando aqui. Por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade, ela vai chegar no seu apogeu. Vai chegar no ponto mais alto. É o que nós estamos assistindo hoje. Se você estuda a história do povo de Deus, você vai ver todas as vezes que a iniquidade alcança o seu apogeu, Deus faz uma intervenção na terra. Sempre que a iniquidade chega no seu ponto mais alto, Deus faz uma intervenção na terra. Esse texto diz, por se multiplicar a iniquidade. O outro texto fala do homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é uma referência à pessoa, ao império e ao espírito do anticristo. A pessoa, o império e o espírito do anticristo. Porque essas três coisas precisam ser colocadas juntas. A pessoa, o espírito e o império, para você compreender o que é o anticristo do ponto de vista do ensino da palavra de Deus. E aqui faz uma referência a ele como o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. Antes da vinda do Senhor, o que vai ocorrer? Então o Senhor nos dá algo muito maravilhoso. O que essas epístolas que Paulo escreveu à Tessalônica, elas têm de singular com respeito à escatologia, é que aqui nós temos uma revelação subjetiva em relação à volta do nosso Senhor. Enquanto nós vemos em Mateus capítulo 24 uma revelação objetiva, Tessalonicenses nos dá uma revelação subjetiva. E quando você junta as revelações de Paulo aqui em Tessalonicenses, as igrejas, ou a igreja de Tessalônica, me perdoe, a igreja de Tessalônica, essas cartas, de acordo com a escatologia, elas têm um aspecto glorioso, porque nós vemos aqui detalhes sobre a vinda do nosso Senhor. Lá em Mateus 24, nosso Senhor diz que o dia, a hora, ninguém sabe. Mas aqui Paulo nos mostra isso claro pelo Espírito do Senhor. Ele vai dizer para nós, com respeito à vinda do nosso Senhor, ele diz que vocês não tenham uma mente perturbada. Não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não percam o foco. Não vos perturbeis, que seja por Espírito, por palavra, por epístola, como se viesse de nós. Porque existem muitos espíritos enganadores. Existem muitas mensagens que não estão respaldadas pelo Espírito de Deus. Existem muitas palavras que não são de Deus, embora fale de Deus, embora fale da obra de Deus, porém não são de Deus. Ou quer por epístola, que seja algum livro, que seja algum escrito. Como se procedesse de nós, isto Paulo está dizendo, nós os apóstolos de Cristo, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, isto é, nenhum espírito, nenhuma palavra, nenhuma epístola que não proceda de nós, ou que alguém diga que proceda de nós, não vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Segundo, seja revelado o homem da iniquidade. Então ele está dizendo que a vinda do Senhor se dará com esses dois acontecimentos, apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Texto claro, irmãos. Muito claro. Aqui não tem muitas coisas que dizer. Diz que o homem da iniquidade será revelado. Que a apostasia virá. Aí depois disso, chegará o dia do Senhor. E você sabe que a frase dia do Senhor, ela tem um profundo significado. Você começa a estudar essa frase desde Isaías capítulo 2, você vai avançando pela palavra de Deus. Tanto nos escritos proféticos, como também aqui em Tessalonicenses, você vai estudar esta palavra. E você saberá muito bem com essa frase, que fala de um dia onde Deus trará o seu juízo sobre a terra. Então, meus irmãos, estejamos atentos. Eu chamo a atenção de vocês para a palavra de Deus, para a profecia. Aí, Paulo vai colocar um outro ponto muito importante sobre o mistério da iniquidade. A palavra aqui, mistério, é muito interessante. Ele diz assim, o mistério da iniquidade. Porque essa iniquidade é o mistério, porque ela tem um caráter espiritual. Ela não tem só um caráter social. Ela tem um caráter espiritual, ela tem um caráter escatológico. Não é a iniquidade no sentido geral da palavra. É a iniquidade fora do seu controle normal, fora do bom senso. Que o homem é um pecador por nascimento, nós sabemos. Desde a queda é o que nós vemos na palavra de Deus. Porém, iniquidade aqui, a palavra é quebra de princípio. É quando a ordem natural das coisas estabelecidas por Deus, elas são afetadas. Você quer um exemplo? Aborto. Você quer um outro exemplo? A união das pessoas, de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma forma de iniquidade, não é simplesmente um pecado. A iniquidade, aqui, ela tem uma conotação distinta. Nós não podemos generalizar o sentido de iniquidade nesses três textos. Porque nesses três textos, quando a Bíblia fala de iniquidade, está falando de uma maneira muito específica. No Novo Testamento existem 14 textos sobre iniquidade. Por exemplo, quando você lê Romanos 6,13, quando Paulo diz assim, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Está vendo aqui? Ele fala da iniquidade no sentido geral. Ele fala da iniquidade no sentido geral. É isso que eu chamo a atenção de vocês. Quando a Tiago diz lá no capítulo 3, versículo 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ele fala da iniquidade no sentido geral. Então, meus irmãos, quando vocês leem Mateus 24, 12, 2 Tessalonicenses 2, 3 e o versículo 7, você vai saber que iniquidade aqui é uma coisa distinta. É escatológica, é profética. Aqui fala daquela quebra de princípio que ofende a santidade e o caráter de Deus. Quando a ordem estabelecida por Deus, no sentido moral, porque Deus, ele é a moral por excelência. E quando essa moral por excelência, que é uma lei que Deus colocou para governar o homem, e essa lei, ela é ferida, ela é ofendida, ela é agravada, Deus traz juízo. Aquilo que Deus fala para Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus estava dizendo para Abraão sobre o que iria acontecer com ele e com a sua posteridade. Então Deus narra para Abraão, ele faz uma síntese para Abraão do que iria acontecer com a sua posteridade. Deus iria dar a ele um filho, Abraão iria morrer, desse filho Deus traria uma grande nação, e essa nação seria escrava em terra estranha, depois andaria como peregrina, e voltaria a habitar aquela terra onde Deus estava falando com Abraão, que era Canaã. Aí Deus fala assim: por isso não acontecerá sem que primeiro venha a medida da iniquidade dos amorreus. Medida da iniquidade dos amorreus. Aí você vai estudar a palavra de Deus, você vai descobrir que lá naquelas 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, a 38ª estação chama Jeabarim, medida da iniquidade. Se você estuda isso com muito cuidado, você saberá que foi aí que Deus trouxe juízo contra os amorreus, contra aquelas nações que estavam ali próximas ao Jordão, aquela região ali de Moabe. Aquela região onde habitavam os amorreus, Deus trouxe juízo para aquelas nações, antes que o povo entrasse na terra de Canaã. Então, quando a iniquidade atinge o seu ápice, Deus faz a sua intervenção. Então, digo para vocês, com toda a segurança, pela palavra de Deus, que Deus trará juízo sobre este mundo. Deus trará juízo sobre essa terra. Se alguém aqui se sente ofendido por isso, você está sendo ofendido pela palavra de Deus. Porque eu creio que todos nós aqui, partes dessa maravilhosa igreja do Senhor, nós nos regozijamos porque o nosso Deus é justiça. E nosso Deus, antes de nos levar para a glória dessa Canaã celestial, ele vai julgar este mundo. Ele julgará essa terra. E glórias a Deus por isso. Porque a nossa redenção está se aproximando. Nós temos que ter alegria no nosso coração. Nós devemos ter um senso de louvor no nosso coração. Então, meus irmãos e irmãs, deixe-me mostrar alguns sinais dessa apostasia. O primeiro sinal está aqui, nesse texto de Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. O esfriamento do amor. Vou ler novamente o texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra aqui é ágape, o amor de Deus, o amor que é Deus, o amor relacional se esfriará, isto é, perder o entusiasmo de quase todos. Tem um texto lá em 2 Timóteo 2,12 que diz assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Aí diz assim: o amor se esfriará de quase todos, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Está vendo? Aquele que perseverar. Então, esse texto de 2 Timóteo 2,12, ele se enquadra muito bem nessa frase final. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Deixe-me colocar alguns pontos. Para quem esse texto está apontando a sua exortação? Observe aqui a frase, quase todos. Por quê? Porque é uma alusão à igreja. O amor vai esfriar, não é no mundo. O mundo não tem o amor ágape. Por isso que eu disse que essa palavra é chave para entender o texto. Porque nós podemos generalizar que a palavra amor e acharmos que Deus está falando aqui é com o mundo. Não, Deus está falando, nosso Senhor Jesus estava falando com os seus discípulos. E ele está falando para nós. O esfriamento do amor é um sintoma da apostasia. Você quer ver a condição do seu coração diante de Deus? Então veja este amor na sua vida. Não é o amor de Deus por você. É o quanto você está entrelaçado por este amor. É o quanto existe na minha, na tua vida, uma devoção por este amor, uma entrega por este amor, uma consagração a este amor. Será que este amor é tudo que me consome? É tudo que me atrai? É tudo que me envolve? Será que eu sou encorajado a viver lutas, problemas, tribulações, sofrimentos, limitações, acusações, seja lá o que for, e permanecer firme, perseverar por causa deste amor? Quando o texto diz, aquele que perseverar até o fim. Perseverar em quê? Vamos analisar esse texto de maneira hermenêutica. Aqui nós temos duas questões importantes para entendermos a palavra perseverar nesse texto. Porém, aquele que perseverar até o fim. Perseverar até o fim em quê? No amor ou na iniquidade? Claro, irmãos. É no amor. Aquele que perseverar até o fim, no amor, será salvo. A palavra salvo aqui vem de um vocábulo no texto grego que significa guardado, protegido, livre. Livre. E salvo aqui significa protegido, guardado, livre. Livre das consequências, do juízo que virá sobre o mundo. Porque o juízo que virá sobre o mundo, o juízo de Deus sobre as nações, não é o juízo do seu amor, mas da sua ira, da sua indignação. Então, observe, irmãos, como a Bíblia precisa ser lida e interpretada. Veja aqui nesse versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo aqui é manter-se guardado do perigo da destruição. Se você estudar com zelo, com esmero, dois textos acima, aqui, vai ficar claro que o Senhor está falando de um dos sintomas da apostasia, que é o esfriamento do amor. Esse amor aqui, o amor ágape, é aquele amor de Romanos 5:5, o amor de Deus que está derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, outorgado. Qual a relação do amor com o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito que nos foi dado é o Espírito que nos habitar. E aqui tem um ponto muito especial, que o Espírito que nos foi dado, esse Espírito que veio nos habitar, é o Espírito Santo de Deus. E aqui está algo muito particular e especial sobre essa habitação do Espírito. Porque a habitação do Espírito veio tornar em minha vida esse amor real. Veio cultivar dentro de mim os meus afetos. Para que esse amor, ele não seja apenas o amor real, mas o amor relacional. Tudo na vida cristã está fundamentado neste amor. Porque este é o amor de Deus. Esse é o amor da comunhão do Filho de Deus. Esse é o amor relacional do Espírito de Deus. Então, esse amor da comunhão, esse amor relacional, é o amor que habita dentro de nós. E aí, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia fala que um dos sintomas da apostasia é que esse amor vai esfriar na vida de muitos. Muitos vão perder o relacionamento com Deus, a devoção com Deus. E não estou falando de devoção religiosa. Não estou falando aqui de uma devoção carnal. O que é uma devoção carnal? É quando a devoção é misturada com a carne. É quando as pessoas procuram se esconder atrás de uma capa de espiritualidade sem vida, sem realidade, sem amor, sem cuidado, sem comunhão. Um amor que muitas vezes só existe numa esfera muito pequena, quando você está orando, quando você está no culto, mas não no testemunho de uma vida contínua. Nós não saímos da presença de Deus quando estamos em outras atividades. A presença de Deus é uma realidade governante da nossa vida. E é isso que o texto está dizendo, é que esse amor vai esfriar. O esfriamento do amor é uma condição espiritual. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 5, quando João, ele tem aquela revelação do Senhor sobre a igreja de Éfeso. Quando o Senhor destaca todas as virtudes daquela igreja. Quando o Senhor mostra o quanto aquela igreja, na aparência, era rica. Aqui está o perigo de uma vida devocional no fundamento errado. Uma igreja que tinha obras. Uma igreja que não aprovava os falsos apóstolos. Uma igreja que tinha trabalhos, perseverança. Porém, toda a sua dedicação, toda a sua devoção não estava fundamentada no amor. O amor, não o nosso amor, mas o amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Esse amor tem que ser a base da onde todo o nosso serviço deriva. O contrário disso, você vai amar o mundo. Você vai amar sua carne. Você vai viver para si mesmo. Como é trágico ver um tempo como esse. Um tempo onde as coisas estão se agravando, se afunilando. Ver tantos irmãos e irmãs dispersos. Ver pessoas desinteressadas, frias na oração. Divorciadas da leitura devocional. sem comprometimento com o corpo de Cristo. Falo para você, meu irmão, minha irmã, você está se tornando uma presa fácil, vulnerável para ataques malignos na sua mente, na sua vida. Digo para vocês, muitos que estão se apostatando agora, permitindo o amor esfriar, possivelmente você não terá tempo de retornar e restaurar o seu altar de devoção com Deus. Apostasia é como uma erosão que age de forma silenciosa na nossa vida. Se você estuda uma erosão, a sua ação é silenciosa, é vagarosa. Porém, deixa um rastro devastador. Da mesma forma, apostasia ocorre em etapas lentas e destrutivas. A história da igreja nos dá diversos exemplos de como movimentos espirituais com raízes teológicas profundas foram se desintegrando lentamente, foram se perdendo na doutrina, na verdade, nas convicções, e assim deixaram para trás um rastro de morte. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor possa nos guardar. Um outro ponto que eu quero lhes mostrar sobre sinais evidentes dessa apostasia dos últimos dias é a degradação moral e espiritual. Os textos que eu quero ler com vocês se encontram aqui em Timóteo, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Se você observar, Paulo vai colocar para nós algo muito importante. Se você quiser abrir sua Bíblia para ler esses textos comigo, diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui nós precisamos olhar alguns pontos com muito cuidado. Primeira questão, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é com essa palavra sabe. Sabe. O tempo verbal aqui exprime a ideia de saber continuadamente. É como o conhecimento de algo que você tem sempre presente, governando seus sentidos. Sabe? É muito importante olhar esse detalhe. Parece algo sem valor, porém eu te digo, de grande valor. Exprime a ideia de algo que você conhece continuadamente, que você não perde de vista. Tem uma tradução que diz assim: não seja ingênuo. Essa palavra tem esse sentido. Não seja ingênuo. Não seja ignorante. Não feche os seus olhos para esta dura realidade. Amados irmãos e irmãs, preste atenção. Eu estou tentando te levar a agarrar com todas as forças o peso dessa pequena palavra. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sabe essa palavra. Não seja ingênuo. Não seja ignorante. E como nós temos visto irmãos e irmãs ignorantes com respeito ao que está acontecendo, com respeito ao curso do mundo, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Como existem cristãos que preferem dar créditos a vídeos em internet ou na internet do que a palavra de Deus. Como existem cristãos medíocres. Como existem pessoas que estão alheias, como se nada tivesse acontecendo. É o cúmulo do absurdo isso, meus irmãos e irmãs. Estamos vivendo os últimos dias. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Segundo, esses dias incluirão tempos difíceis e perigosos. Terceiro, esses dias são dias decorrentes de atividades de homens perversos, iníquos, num grau elevado de práticas imorais. Quarto, devemos discernir esse tempo à luz da palavra de Deus, para que estejamos preparados, estejamos revestidos, sejamos encorajados, não cairmos no laço da distração. Quando Paulo diz difíceis, tempos difíceis. Essa palavra no texto grego, ela pode ser examinada à luz de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Quando diz que o nosso Senhor Jesus chegou lá na terra dos gadarenos e diz que veio ao encontro dele dois endemoniados. Eles saíram do sepulcro. Aí diz que eles saíram a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele lugar. Não quero entrar nos detalhes do acontecimento, apenas quero extrair o sentido grego desta palavra difíceis aqui, porque se encontra nesse texto. Furiosos. É a mesma palavra. Consegue extrair a força, irmãos? Quando Paulo está dizendo aqui para nós, sabe porém, que nos últimos dias, está vendo aqui? Nos últimos dias, sobrevirão tempos furiosos. Furiosos. Aqui tem uma outra palavrinha muito importante, que eu quero que vocês entendam, compreendam. Porque ele diz assim, tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque esse tempo será um tempo considerado amargo, cheio de ataques malignos. Aí ele vai dizer assim, por que tempos difíceis? Porque esse tempo será constituído de pessoas difíceis. Aí ele vai dizer, os homens serão avarentos. Que são essas pessoas avarentas? Aqueles que são amantes de si mesmos. Narcisistas. Você pode ver isso por todos os lados. As pessoas parecem que estão numa vitrine se mostrando. É isso, esse narcisismo, esse amor ao corpo. Não estou falando aqui de cuidar do corpo. Eu estou falando do amor narcisista ao corpo. Ele vai dizer avarentos, aqueles que buscam os bens materiais e as coisas mais extravagantes que o dinheiro pode comprar, só pela aparência, só pelo bel prazer. Avarentos. E nunca se satisfaz, porque sempre quer mais. Pessoas assim não têm o coração da generosidade. Essas pessoas avarentas, elas não pensam no outro. Elas vivem para si. Muitos irmãos são consumidos por isso. A dificuldade que eles têm de servir a Deus na generosidade da oferta, de entregar, de cuidar, de participar, de cooperar. E por que muitos irmãos, eles têm dificuldade de muitas vezes colocar sua oferta consagrada ao Senhor para o serviço do Senhor, no culto, na devoção, na comunhão? Porque são avarentos, são amantes do dinheiro. Pesa para eles tirar 10%. Como disse o irmão Stephen Cole, 10% não. O cristão, no Novo Testamento, ele não deve dar 10%. Ele tem que dar 100%. Tudo nele precisa glorificar o Senhor. Porque se tudo em nós não glorifica o Senhor, se nós não estamos livres da avareza, então não adianta dar uma esmola para Deus. O sentido é esse, irmãos. É dar por amor e não por obrigação. O sentido é esse, porque isso é libertador. Então você vê, aqui são os amantes do dinheiro, aqueles que buscam os bens materiais, as coisas mais extravagantes. Para quê? Para sua própria satisfação. Outra palavra que ele diz que caracteriza esta geração, mostra esses tempos furiosos, que as pessoas serão jactanciosas. O que significam? Aqueles que gostam de impressionar as pessoas com a ostentação. As pessoas, não é aquele que tem, mas aquele que cultua o que tem. Aquele que gosta de mostrar. Ora, meu irmão e minha irmã, não estou falando do carro que você tem, não estou falando da casa que você tem, não estou falando, a Bíblia não está condenando nada disso. Você pode ter todos os bens que com certeza foi Deus que te deu. São seus bens que não pode te possuir. É o seu emprego que não pode te possuir. É a sua conta bancária que não pode ser uma prisão para você. Esses são os jactanciosos. Por quê? Quando o meu dinheiro é uma prisão, a minha casa, os meus bens, a minha condição financeira, escraviza o meu coração, me coloca no estado de ansiedade, o medo de perder, somado à obsessão do ter, isso é criar um coração jactancioso. É isso. Porque aí o bem material passa a ser um ídolo. E o que Paulo está dizendo de maneira profética, que essa será uma característica da nossa geração. Você vai ver que esse tipo de pessoa, ele tem uma grande dificuldade de compartilhar, de abençoar, de ajudar, de cooperar. Aí ele vai colocar uma outra palavra, arrogantes. Aquele que exibe um ar de superioridade, que se acha acima dos outros. Blasfemadores, aqueles insultuosos, que gostam de insultar, que gostam de magoar, de ferir, de falar mal. Desobediente aos pais, filhos insolentes aos seus pais, filhos que perderam a afeição, o amor, o respeito pelos seus pais. Essa é a característica da nossa geração. Ingratos, outra palavra. Pessoas destituídas do senso de valor, de respeito, de consideração. Não tem um senso de gratidão. Não consegue ser grato. Sempre amargo, sempre infeliz. Essa é a nossa geração, irmãos. Esta é a geração que Paulo nos mostra, que vai nos levar para Mateus capítulo 24. Esta é a geração do acúmulo da iniquidade, do mistério da iniquidade, do homem da iniquidade. Mas aqui nós estamos falando do mundo apenas, estamos falando da igreja. Essas pessoas também estão na igreja, estão no meio do povo de Deus. É a multidão no meio dos discípulos. É o joio no meio do trigo. As virgens nessa, no meio das virgens prudentes. Os bodes, no meio das ovelhas. Mas um dia o Senhor vai fazer separação. Como disse Malaquias, e vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Do justo e do profano. Meus irmãos, não sejamos profanos. Sejamos uma igreja viva. Uma igreja que ama o Senhor. Uma igreja onde o amor de Deus nos governa, o amor ágape de Deus nos governa. Então vamos mais, olhando a característica da degradação moral, que é um ponto muito importante para nós entendermos a apostasia. Paulo vai dizer assim, irreverentes, uma outra característica, aqueles que não têm nenhum relacionamento com Deus. Pessoas que vivem na secularidade das motivações do seu coração. Irreverentes é isso. Pessoas que não têm senso de devoção. Vivem a vida cristã, porém com o coração secularizado. Seculariza o espiritual. Sabe qual é o nome disso? Profanação. Um exemplo disso? Você vai ter Esaú. Esaú era um profano. A Bíblia vai nos mostrar que Esaú, o irmão de Jacó, ele era um profano. Porque ele perverteu as coisas sagradas. Quando nós pervertemos as coisas sagradas, quando ele, com aquele prato de lentilha, ele comprou a bênção da primogenitura, ele não sabia o que era aquilo. Aquilo era algo sagrado, ele tentou comprar, porém não obteve a bênção da primogenitura. Profanar as coisas sagradas é algo muito sério. E aqui diz que essas pessoas são irreverentes, desafeiçoadas. Aqueles que perderam a afeição aos seus próprios entes queridos. Pessoas que perdem o carinho, perdem o amor. Isso é muito visto no relacionamento conjugal e também no relacionamento com os pais, filhos, filhos aos pais. Irmãos, que o Senhor traga nesses dias e que seja objeto das nossas orações uma conversão do amor dos pais para os filhos, dos filhos aos pais. Que isso possa ser restaurado nesses dias. Nos relacionamentos conjugais. Que isso seja restaurado. que nós não venhamos perder as nossas afeições, porque essa palavra ela tem essa raiz, afeições. Pessoas que perderam as afeições, porque o seu coração está secularizado, petrificado, frio. A palavra não penetra, o Espírito Santo não convence. Por quê? Porque é uma pessoa que resiste. Que nós sejamos pessoas maleáveis, quebrantados. Outra palavra que Paulo coloca aqui, implacáveis. É uma característica. O sentido aqui é sem trégua. Isto é, uma pessoa irreconciliável. Uma pessoa que não perdoa. Seu coração é amargo, é frio. Não cede. Não estende a mão. Outra palavra, caluniadores. O texto grego aqui é diaboloi. Aqueles que divulgam informações. Aqueles que falam das pessoas com maldade para caluniar, ou mesmo para difamar, ou mesmo simplesmente para falar mal. Meus irmãos, não tem algo que a Bíblia demonstra que Deus abomine tanto quanto o irmão que fala do outro, no sentido mal, no sentido de denegrir, no sentido de humilhar, no sentido de expor, no sentido de envergonhar, de causar escândalo no coração do outro. Se você é esse que causou ou causa escândalo no coração de outros, difamando os seus irmãos, saiba que você está aqui. Esse diaboloi é isto. Que o Senhor nos livre, irmãos. Que a palavra de Deus nos corte, que a palavra de Deus nos limpe, que a palavra de Deus nos purifique, para que nós não sejamos uma igreja apostata com aparência de piedade. Aí Paulo prossegue, sem domínio de si. Antes, me perdoe. Ele cita essa palavra diaboloi. Agora eu quero que você perceba que tudo vai fazendo uma conexão. Cada uma dessas palavras vão fazendo uma conexão com a outra. Aí ele diz, caluniadores, depois sem domínio de si. Porque é como se uma palavra fosse explicando a outra. Isto é uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem equilíbrio. A pessoa sem domínio de si aqui, ela tem o contexto daquelas pessoas que são demasiadamente adoradoras de si mesma. É a luxúria corporal, é o desequilíbrio emocional. Aí ele prossegue dizendo, cruéis, aqueles que não possuem traço de compaixão ou sensibilidade. Vejam como essas palavras vão se configurando. Cruéis, como o diaboloi. Uma pessoa desequilibrada, cruéis, aquele que não possui um coração cheio de compaixão. Como uma pessoa pode dizer que tem compaixão quando ela expõe o seu irmão para outros? Quando ela denigre seu irmão para outros? Aquilo que Caim não foi para Abel, ele não foi o guardador do seu irmão, não se importou com o seu irmão. Aí Paulo vai dizer que essas pessoas são inimigos do bem. Pessoas que perdem o senso, pela ética, pela moral. Aí ele diz traidores, desleal, fingido. Uma outra palavra, atrevidos. Aquelas pessoas que têm uma atitude compulsiva, irresponsável, infatuados. Aqui são pessoas cuja arrogância chega às raias da insanidade. Aquelas pessoas que atropelam o mundo inteiro à procura dos seus interesses. Aí ele vai concretizar, vai finalizar, aliás. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aqui ele fala da hipocrisia santa, me perdoe aqui a colocação, que cria uma esquizofrenia espiritual, é o religioso fingido. É isso, a hipocrisia santa, a esquizofrenia espiritual, o religioso fingido. Sabe o que Paulo diz? Foge desses. Nós precisamos observar cuidadosamente esses textos. Esses versículos aqui, para que nós possamos entender a sua aplicação espiritual. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, nós vemos aqui a degradante situação moral e espiritual dos homens nos últimos dias. Eles são amigos dos prazeres. Filedones é a palavra. Lá em Tito, capítulo 3, 3, fala dos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 1, diz assim, prazeres que militam na vossa carne. Há um texto ainda, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: considerando como prazer a sua luxúria carnal, luxúria carnal. É isso, irmãos. E nenhum desses textos aqui faz referência ao mundo, mas sim a cristãos, cristãos falsos, cristãos apostatas, a hipocrisia santa, a esquizofrenia espiritual, a religioso fingido. Nós não somos isso, irmãos. Nunca queira você ser esse tipo de gente. Seja a noiva do Cordeiro, seja o santuário do Espírito, seja um filho de Deus, uma filha de Deus, no sentido da pureza do coração, mesmo com as deficiências, mesmo com todas as fraquezas, tem um coração quebrantado, tem um coração rendido, tem um coração que se deixa trabalhar no meio de uma geração incrédula, perversa e sem temor. O que que a palavra de Deus está dizendo? Que nós encontraremos aqueles que dizem ser amigos de Deus, porém, na verdade, são amigos dos prazeres. A essência do termo nos mostra uma pessoa que coloca Deus em segundo plano, em face aos seus desejos carnais. Estes são os filedones, os amigos dos prazeres. E ele diz mais ainda, tendo forma de piedade. A palavra piedade ocorre 15 vezes no Novo Testamento. Paulo e Pedro foram os únicos escritores neotestamentários que usaram esta palavra. A palavra piedade tem a ver com fidelidade, reverência e temor a Deus. Em síntese, é uma palavra que define a vida cristã espiritual. Parafraseando, isso nos diz que muitos cristãos terão aparência espiritual, porém não o poder da vida espiritual. E a exortação de Paulo é: foge, foge dessa gente. Foge desse ambiente aonde você não será edificado como igreja. Foge desse ambiente aonde sua vida espiritual pode estar à deriva. Que você encontre comunhão com aqueles que estão seguindo o Cordeiro juntamente com você, com aqueles que estão dispostos a perseverar até o fim, com aqueles que lutam para não retroceder, com aqueles que estão batalhando pela santidade da sua vida, da sua mente, do seu caráter. Foge desses outros mundanos, hipócritas, religiosos fingidos. Saia desse ambiente onde existem tantas pessoas que perderam a sua afeição, perderam o seu amor, a sua devoção. Se afaste dessa gente. Busque comunhão com aqueles que estão à procura de um grande avivamento antes da volta do Senhor. Procure andar com aqueles que têm um maranata estampado na sua face. Não ande com gente falsa, que se diz cristã, às escondidas, porém na realidade não tem testemunho cristão. Não ande com essas pessoas espiritualistas, que não têm nada de espiritual. Procure andar com pessoas que amem a Deus. Procure andar com pessoas que amem a palavra de Deus. Procure andar com pessoas que busquem a Deus. Pessoas que amam orar. Pessoas que têm compaixão. Pessoas que têm amor pelos perdidos. Ande com essa gente, porque serão esses que vão povoar os céus. Serão esses que vão se tornar aquela gloriosa cidade nupcial, que será o templo do Espírito, a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, meus irmãos, esta é a exortação do Senhor para nós. É que esses dias serão dias perigosos, serão dias difíceis. Essas duas características, o esfriamento do amor e a degradação moral. E por último, para encerrar, a disseminação do engano doutrinário. Você se lembra dos magos do Egito? Quando Deus veio julgar o Egito, antes que o povo saísse do Egito, Deus trouxe juízo por meio das 10 pragas. E haviam dois magos, chamados Jannes e Jambres. Eles fizeram oposição a Moisés e Arão. A oposição desses magos constituiu em imitar, até onde foi possível, tudo aquilo que Moisés fazia. Os milagres de Moisés eram para tirar o povo do Egito. Os milagres desses falsos profetas, Janes e Jambres, eram para manter o povo no Egito. Aqui nós vemos uma resistência diabólica. E aqui eu coloco o terceiro ponto, a disseminação do engano doutrinário. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, leia Atos, capítulo 2, versículo 17, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, acabamos de ler, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz: alguns apostatarão, aqui é retroceder, afastar-se da fé, por obedecer a espíritos enganadores. A palavra enganadores aqui, no grego, fala aquele que leva alguém a pensar ou a agir erroneamente, que conduz ao erro. Espíritos que atuam por meio da palavra, da doutrina, que tem o único objetivo de levar as pessoas a agir erroneamente, que conduz as pessoas ao erro. Ele diz assim: e há ensinos de demônios, espíritos enganadores, ensinos de demônios. Aí diz, pela hipocrisia, palavra importante, irmãos. Essa palavra fala da atuação de um artista de teatro. Ah, irmãos, isso é muito especial para nós, porque é um desvendar, é abrir os nossos olhos. Por que que a igreja hoje está sendo consumida por esses coaches? Por quê, irmãos? Por quê? Porque hoje o coach evangélico, o coach de púlpito, se tornou algo popular na vida da igreja. Aqui está a palavra para eles. Hipocrisia. De onde vem a palavra hipócritos? Um artista de teatro. Por que, irmãos, as brincadeiras em cima do púlpito são mais atraentes? Por que que os pastores engraçados são os mais populares? Por que que o ministério profético é tão escasso? Por que que a verdade não pode ser ensinada? Por que que o Espírito Santo não pode agir sobre a vida de um homem com a verdade? Por isso hoje a igreja atual, na sua grande maioria, não ama. Muitos pastores se vestem da maneira mais moderna para poder se tornar mais atraente e engraçado. Os profetas, eles pregavam com o coração rasgado. Eles pregavam com o coração transpassado. Paulo, quando ele pregava moído, ele pregava debaixo de muita opressão, de muita perseguição, de muita calúnia, de muita dor, de muita tribulação. Hoje, os pregadores modernos, eles querem pregar debaixo do muito aplauso. Há poucos dias, uma pessoa me procurou, falo isso para interesse de vocês, para vocês perceberem como está o mundo hoje, o mundo ministerial. Uma pessoa me procurou porque queria cuidar do meu status no Instagram. Então ele me apresentou os pastores aqui no Brasil que têm o seu Instagram. Muito atraente. Fiquei perplexo porque alguns homens que eu até admiro, não podia imaginar que eles pagam alguém para cuidar da imagem deles. Para todos os dias colocar eles no Instagram, para que eles pudessem ter seguidores. Eu não sabia que isso tinha virado uma profissão. E de fato virou, sim, irmãos, uma profissão. Cuidar da imagem. Uma coisa ridícula, ridícula. Associar isso ao ministério. Nós estamos perdendo, irmãos, a visão da face de Deus. Nós estamos ignorando que o nosso lugar, onde nós temos que nos preparar, é aos pés do Senhor. A vida de oração tem que ser em primeiro lugar, não o estudo da palavra. O estudo da palavra tem que ser uma consequência da vida de oração. A nossa comunhão com Deus tem que ser em primeiro lugar. É isso que virou hoje o ministério. Será que esse ministério vai preparar a igreja para os dias finais? Será que a igreja será doutrinada por esses hipócritas, por esses artistas de teatro, por esses dissimulados? Aí diz assim, pela hipocrisia dos que falam mentiras, o termo grego, diz aquele que ensina falsamente. É um termo, pseudologos, que fala aqui no versículo 2, é um termo único em todo o Novo Testamento. E diz assim que tem cauterizado a própria consciência. Cauterizar aqui é marcar com fogo. Então, meus irmãos, deixa eu concluir, colocando alguns pontos aqui sobre esse texto. Primeiro, eu quero que você note a expressão, o termo expressamente. Fala de duas coisas. Fala de algo que foi comunicado em palavras expressas, claras. Segundo, essa expressão aqui, o termo expressamente, implica urgência. O que o Espírito está dizendo para nós é uma questão de urgência. Se foi uma urgência para aquele tempo, então como nós podemos avaliar para os nossos dias? Aí diz de espíritos enganadores. Ele fala de ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Mais ainda, esse texto aqui, esses textos de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, nos diz que muitos irão retroceder, vão se afastar da fé por obedecer a esses ensinos malignos, desses hipócritas, desses dissimuladores, desses artistas de púlpito que pregam ilusões demoníacas. Então, quando você observa esses textos, você vê com exatidão a seriedade, a tônica daquilo que Paulo está falando. Então, meus amados irmãos e irmãs, eu compartilho esta palavra mais uma vez para encorajar vocês. Não vamos desviar um só milímetro daquilo que o Senhor nos chamou a viver. Não vamos nos afastar da nossa vocação celestial. Vamos prosseguir. Vamos erguer as nossas cabeças. Vamos caminhar com coragem nesta hora. Eu tenho visto muitas comunidades ajoelharem, darem as mãos, repreender esse vírus. Muitos pastores estão se unindo em uma grande corrente de jejum. De jejum para repreender esse vírus. E até agora o Deus deles não ouviu. Sabe por que o Deus deles não ouviu? Porque esse não é o mover de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus ouça a nossa oração quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Não é Deus que tem que ouvir nossa oração agora. Deus chama você para ouvir a palavra dele. Se você ouvir a palavra dele, Deus vai ouvir a sua oração. Guarde isso. Se você não ouvir a palavra de Deus, Deus não ouvirá a sua oração. Então não vai valer a pena você gastar tanto tempo orando, tanto tempo clamando, e Deus não ouve. E por que Deus não ouve? Porque primeiro nós não estamos ouvindo ele. E Deus quer que você ouça nesta hora. Que esse momento é o momento de nós ouvirmos a sua palavra, sermos guardados nela, para que não sejamos pegos de surpresa. Deus não quer que nós nos tornemos como aquelas virgens nessa. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Que todos nós sejamos profundamente tocados pela palavra de Deus no sentido do encorajamento, de percebermos o amor cuidadoso de Deus. Deus os abençoe. Vamos orar. Bendito Deus, querido Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos, nós pedimos ao Senhor, nos ajude com a tua palavra. Senhor, não permita, Senhor, que nós venhamos deixar o teu amor em nós esfriar. Não é o teu amor por nós, é o teu amor dentro de nós. É o que nós temos feito para sufocar este amor, para apagar este amor. Senhor, nos ajuda. Nós não podemos, Senhor, retroceder nesta hora. Vivemos no meio de uma geração corrompida. Nos guarde da corrupção. Nos guarde, Senhor, de cada um desses itens que Paulo coloca nesse texto que ele escreveu para Timóteo. esses tempos difíceis, perigosos, onde nós estamos inseridos, esses tempos furiosos, nos guarda, Senhor, que nosso caráter seja deformado. Não permita que nós sejamos religiosos fingidos, que haja uma autenticidade na nossa fé, na nossa devoção, no nosso amor, na nossa comunhão. Ajuda-nos, Senhor. Nos tira dessa esfera de religiosidade, de espiritualismo. Coloca-nos em um plano mais alto, pelo trabalho da tua palavra, pelo trabalho do teu espírito. Senhor, nos livra dos desvios doutrinários. Nos livra, Senhor, desses artistas de púlpitos. Nos guarda, Senhor, que haja entre nós homens com conexão com o trono. Homens com uma vida consagrada, dedicada ao ministério da tua palavra. Homens que estejam aos teus pés. Ajuda, Senhor. Levanta profetas e mestres no meio do teu povo, como aqueles trombeteiros lá do Sinai, que o Senhor deu para Israel, para que eles pudessem avisar sobre o mover da nuvem. Nos dê, Senhor, trombeteiros que olhem para os teus movimentos. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.